Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Obrigado por você ter optado em ficar conosco, agora com essa equipe aqui do Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas da doutrina kardecista. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa ao vivo na internet www.radioabc.com.br ou, quando você quiser, porque eles estão todos gravadinhos lá no www.semeador.org. Nós estamos chegando com o programa de hoje, toda a equipe apóstolo lá na mesa de som, o Luiz Carlos, fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, nos comentários, o Hélio Della Nossa e o Marinho Bardella. E hoje recebendo aqui com muito carinho a Deolinda Couto, que vai estar conosco. Bom dia, Deolinda. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos. É com muita alegria que estou aqui novamente com vocês.
Nós é que estamos alegres aqui com a sua presença, Deolinda. E também o Toninho Martins, que está por aqui também, o marido da Deolinda, que nós vamos tentar depois pegar ele aqui para ele falar alguma coisa. Bom dia, Toninho. Seja bem-vindo aqui no Semeando da Boa Nova. Dá um bom dia para os nossos ouvintes aqui.
Bom dia a todos e um bom dia.
Muito bom, Toninho está conosco aqui também. Nosso programa de hoje, o tema, o nascimento de Jesus. O tema propício para o ano, o nascimento de Jesus. Deolinda, o que significa Jesus para os espíritas?
Olha, de acordo com a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, para nós, Jesus é o guia e modelo. Não é? É assim, é o espírito puro, mais puro que esteve sobre o planeta Terra, com seu amor, né, trouxe todos os seus ensinamentos e é aquele que nós temos realmente como exemplo. Então, para nós, Jesus é realmente o nosso modelo, aquele que nós seguimos, né, a quem amamos, né, e sabemos que a sua luz, o seu amor, até os dias de hoje, banha toda a humanidade.
Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. A Deolinda está falando aqui que o ensinamento de Jesus, ele é universal. Ela usou até uma expressão bastante interessante, assim, o ensinamento de Jesus banha toda a humanidade. Mas nós sabemos que outras religiões não veneram Jesus, não consideram Jesus como seu líder maior, seu grande idealizador, etc. Por que que o Espiritismo considera Jesus o seu grande mestre, mentor da religião? Por que que o Espiritismo pega Jesus e trabalha Jesus de uma maneira tão forte, tão marcante? Em todos os lugares que você vai, você escuta falar de Jesus, Jesus, Jesus. Aliás, é só complementar, né, Marinho? Jesus, na doutrina espírita kardecista, você até distingue os centros, até por isso, né? Aqueles que pregam Jesus na pureza, né? Por que Jesus, o Espiritismo usa tanto Jesus assim?
É inegável, Toríbio, que em todas as épocas da humanidade, nós tivemos grandes espíritos, né, que reencarnaram aqui na Terra com a missão de ajudar o desenvolvimento, ajudar o crescimento espiritual da humanidade. Outras culturas religiosas veneram seus líderes, né? Nós vamos encontrar Buda, vamos encontrar Zoroastro, vamos encontrar muitos desses espíritos, né, que outras culturas religiosas cultuam como sendo o maior. Para os cristãos e, portanto, para os espíritas, porque, como nos ensina Kardec, ser cristão e ser espírita é a mesma coisa, né, na sua profundidade, na sua essência, Jesus foi o espírito de maior envergadura, de maior condição espiritual que a Terra já conheceu. Nós entendemos que Jesus, inclusive, até por conta de determinadas profecias que foram proferidas antes da sua chegada, davam Jesus como o maior de todos, né? E também sabemos, nós os espíritas, que Jesus é o grande governador espiritual do nosso planeta, né? É como se nós estivéssemos, por exemplo, fazendo uma comparação muito imperfeita, bastante imperfeita, mas apenas para transmitir uma ideia. É como se nós tivéssemos o dono de uma grande empresa, né, que de repente resolve trabalhar como um operário dentro da própria empresa, né, junto com todos os operários. Jesus, na condição do maior espírito que governa o planeta, Terra, desde antes da sua fundação, porque as palavras são dele: antes da Terra ser, eu já era, né? Antes de, ou seja, ele já era um espírito da esfera crística, ele já era um espírito designado para cuidar do planeta, antes mesmo da própria formação do orbe. E ele resolve, não é? Junto com espíritos celestiais, como temos alguns relatos com as mensagens nesse sentido, resolve estar presente aqui na Terra para que pudesse ajudar num dos ciclos de evolução que o planeta passou, ou que ele iniciou, inaugurou um novo ciclo, vamos assim dizer, ajudar a humanidade no seu crescimento.
Está aí a explicação de Jesus e a sua grande permanência no planeta Terra, já na antecedência da formação do planeta, né? Isso é que é mais interessante, né, Marinho?
É, exatamente. E o que talvez nós tenhamos que fazer o registro, né, que nos estudos espíritas nós conversamos sobre isso, é que, dado ao grande quilate dessa alma, dado ao elevadíssimo nível espiritual que essa alma tem, que até escapa a nossa capacidade de compreender qual que é a grandeza espiritual dele, quando ele dizia meu reino não é este mundo, quando ele dizia, quer dizer, já falava ele de rei, né, chamava ele tu és o rei, né, e ele dizia meu reino não é deste mundo, mas ele não negava que ele era um espírito de um quilate desses, né. O que é mais interessante é que desde sempre, vamos assim dizer, para nós, a fundação da criação desse planeta, ele governa esse planeta com tal intensidade de amor, e a sua presença, praticamente falando física aqui, impregnou este planeta com tanto amor, que a sua mensagem está presente até hoje, está impregnada em tudo, né? Uhum. E por isso que os seus estudos, passados 2000 anos, ainda são coisas marcantes, atuais, marcantes, influenciam a vida de milhões e milhões de pessoas.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
O Marinho, ele colocou muito bem a questão de Jesus dentro do Espiritismo, mas eu gostaria de frisar um pouquinho mais a principal diferença que existe da visão espírita de Jesus para as demais religiões. As demais religiões, elas têm uma visão extremamente religiosa. Existe uma adoração, existe uma veneração religiosa em relação à figura de Jesus. Cultua-se seus milagres, chamam Jesus de Salvador, dizem, né, que o sangue de Jesus vai salvar, etc e tal. Tudo certo, é a concepção de cada um. Mas para o Espiritismo, Jesus é principalmente um mestre. O que nos importa é principalmente a figura de quem veio nos ensinar. Mais do que tudo que ele fez, mais do que todas as atividades dele na Terra, o que nos importa é o fator ensinamento. Então nós pegamos exatamente a essência do ensinamento de Jesus, e no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos exatamente isso, a essência dos ensinamentos de Jesus, e é isso que nos interessa em primeiro lugar, é aprender com ele para poder seguir os passos dele.
Muito bem, Deolinda, deixa eu perguntar uma coisa para você, Deolinda. O Sérgio está falando aqui das outras religiões que veneram Jesus de uma maneira muito mística, vamos chamar assim, e o Sérgio usou aí a colocação de uma forma muito, muito, muito brilhante, quando ele diz assim, Jesus é um mestre, né? No entanto, Deolinda, a gente sabe que algumas religiões fazem aí uma confusão entre Jesus e Deus, e dizem, né, algumas religiões dizem assim, Jesus e Deus são a mesma coisa, são a mesma figura, uma pessoa só, né? E como é que o Espiritismo entende essa questão, Jesus e Deus, né? Porque alguém diz assim, não, porque Deus e Jesus é a mesma coisa, é uma figura só. O Espiritismo também entende assim, Deolinda?
Não. É mesmo porque Jesus mesmo nos esclarece essa questão. É, Jesus, ele nunca se colocou como Deus. Ele sempre disse, eu sou filho do homem ou eu sou filho de Deus. Tanto é que nós sabemos que Deus é uma centelha divina, é uma luz, é uma energia, né? Então, é quase impossível, talvez, o homem tentar entender que nós somos tão finitos, tão limitados, entender o que é absoluto e ilimitado. Então, a colocação de Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele já deixa assim muito claro que ele e Deus são totalmente pessoas, né, distintas. E só que para nós, o que acontece? Jesus é um ser muito superior. E essa superioridade de Jesus nos faz, né, talvez vê-lo como um Deus, né, as pessoas. Claro que nós sabemos distinguir. É exatamente o que é Deus, um ser de alta hierarquia, que veio nos trazer ensinamentos, mas, né, não esquecer que Deus é algo assim, que a gente não tão assim, é uma energia, é uma centelha divina, e que todos nós somos filhos dele, porque todos nós temos essa centelha em nós. Então há uma distinção muito grande entre Jesus e entre Deus.
Perfeito. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu acho que o Marinho tem alguma
coisa. Eu acho que falar. Muito clara a colocação do Deolinda, né? Muito, uhum. Muito feliz a colocação dela, explicando ao nosso ouvinte essa diferença fundamental das entidades, vamos assim dizer, né? Como Deus, como Supremo Criador, e Jesus como um filho seu, não é? Como um espírito elevado. Agora, talvez a confusão dessa que existe no meio das religiões. Não tenho a pretensão de ser um conhecedor profundo disso, mas eu tenho acredito, isso é pessoal meu, eu acredito que talvez a confusão ocorra, porque em algum momento Jesus disse que ele e o Pai eram um, né? Que ele e o Pai eram um só, né? E daí vem a confusão de que, mas em outros lugares nós vamos encontrar afirmativas semelhantes, né? Por exemplo, até mesmo a própria igreja, diante dos casamentos, né? Eles dizem que após uma união matrimonial, agora é uma carne só, não é? Então, quer dizer, essa expressão ser um só significa uma perfeita identidade de pensamentos, uma perfeita identidade de princípios, de valores, né?
Uma comunhão de ideais.
É a mesma coisa como alguém que está muito perto de outra, não é? E que pensam igual, e que vivem igual, quer dizer, então ele quis mostrar a grande sintonia que ele tinha com o Pai, né? A ponto de, como a Deolinda muito bem lembrou aqui, e colocar que ninguém vai ao Pai, aqui nessa dimensão terra, a não ser por mim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por mim, né? Então quando ele diz, eu e o Pai somos um, é nesse sentido, né? O sentido de uma grande comunhão de valores e de evolução, mas são perfeitamente duas entidades diferentes.
Sérgio, você queria fazer um comentário, né, Sérgio?
Eu estava querendo exatamente perguntar isso para o Hélio. Eu acho que o Hélio até pode acrescentar alguma coisinha, porque era a casca de banana que eu ia colocar no
casca carro, de banana para o Hélio cair aí, né? E Hélio quer falar alguma coisa, Hélio, sobre isso? Essa união de ideais aí, de Deus e Jesus aí, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, e o Marinho colocou muito bem essa comunhão de princípios, de ideias, de vamos dizer assim, de objetivos, né? São os mesmos entre Deus e Jesus. Seria Jesus teria tentado dizer isso quando ele falava que ele e o Pai eu e o Pai somos um?
Então, né? Eu acho que o Mário, como sempre, né? Ele conseguiu esclarecer essa dúvida, né? Dúvida não, né? Que muita gente questiona realmente, mas como é eu e o Pai somos um? Como é que é esse um? E aliás, esse um também não são só duas pessoas. Um grupo de pessoas com o mesmo ideal forma um também, sabe? É por isso que, inclusive, eu me lembro aqui que um caso do Chico, né? Quando umas pessoas quiseram chegar até, uns empresários aqui de São Paulo foram até Uberaba e quiseram ficar lá em Uberaba com ele, né? Falaram, Chico, nós queremos vir para cá, vamos juntar forças, vamos ficar junto com você aqui, vamos fazer um trabalho muito grande aqui e tal. E ele lembrou aquela célebre frase dele, né? que um monte de molões, né, juntos, né, não fazem uma cerca, né? Os molões só acabam tendo importância quando são colocados distantes uns dos outros, né, e por eles se passam os fios, e aí sim ele passa a ter função, né, função colocado um em cada lugar. Se não ficar todo mundo junto, forma um monte de lenha, não é mais mourão, né? Não é mais um mourão, não serve para fazer uma cerca. Então, quando nós pensamos que Deus, Jesus, nós percebemos que existe uma hierarquia cósmica, né? Existe uma hierarquia cósmica, onde dentro dessa hierarquia certamente haverão outras funções, outras atribuições dentro do processo global, ou melhor, celestial, né? E até dentro do cosmos. Então, esse um, eu, Jesus e Deus, sendo um, nós podemos ser um também com eles, né? Quer dizer, quando todos aqueles que se alinham a Jesus, através do seu pensamento, que fala assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim, quando você se alinha a Ele no seu pensamento, você se alinha a Ele na sua vivência, porque ele, além, mais do que ensinou, né, como o Sérgio disse, ele não foi só um mestre, foi um mestre perfeito, porque ele vivenciou as coisas que ele nunca falou, ele não deixou nada escrito, ele vivenciou, as pessoas narraram a sua vivência, né? Essa vivência, na medida que nós vivenciamos também essa vivência que ele teve, nós nos tornamos um também com Deus, um com Jesus e um com Deus, formaremos assim essa, dentro dessa hierarquia cósmica, né? Nós somos aqui na Terra os braços de Deus, né? As mãos de Deus, a boca de Deus, né? Deus se manifestou através de Jesus, quando Jesus veio aqui e disse viveu como deveria ser vivido, e vivemos viver aqui na Terra, e nós quando nós vivenciamos essa, a forma que ele falou, nesse momento nós nos ligamos a Deus, diretamente somos um com Jesus e um com Deus, né? E se formos um grupo, seremos um grupo. Esse grupo será apenas com uma identidade de unidade. E ainda vou mais além. É por isso que Jesus até recomenda que nós procuremos sempre, de alguma forma, nos conviver com os contrários também, né? Quando ele procurava as pessoas que não eram sãs, né? Como ele disse, né? Que os sãs não precisam de médico. Onde você vai exercer essa unidade de Deus, em que lugar, em que momento, em que você vai, porque tem gente que pensando nisso, né, Mário? O Mário uma vez até falou sobre isso aqui já, se não me falha a memória. Gente que pensando nisso se fecha num convento, num mosteiro, por exemplo, num convento, ou numa coisa, vou viver um com Deus, né? Vou viver na pureza, né? Dentro de uma pureza doutrinária, de uma pureza de pensamento, se fecha num lugar, num mosteiro, ou numa casa espírita, em qualquer lugar, e não sai de lá de dentro, né? Fala, não, agora vou ficar aqui dentro para ser um com Deus. Mas aí você não tem, porque a manifestação não existe, né? A manifestação se dá no momento em que você sai e que você. Aquilo tem que ter alguma utilidade, né? A utilidade é quando você vai em busca do doente, né? Do doente, da pessoa que não é sã, da pessoa que não está vivendo ainda de acordo com a. Como deveria, você vai em busca dela, que você vai em busca dela, e você vai a socorre, você leva a ajuda, que você leva a palavra, que você leva a coisa, aí você começa a se manifestar. Esse um se manifesta, né, com Deus, e se manifesta e começa a ter significado sobre a Terra, né, Mário?
É interessante que isso que você está falando, por coincidência, eu estou lendo um texto aqui da João, no seu Evangelho, que diz assim: meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Quer dizer, mostra claramente as duas.
A união. Sérgio, você queria fazer um comentário, né, Sérgio?
Não, é que hoje eu estou espalhando casca de banana aqui no estúdio. E eu vou deixar um aqui para a Deolinda. Foi falado agora para a Deolinda e para o Marinho. Foi falado agora, o próprio Hélio também reforçou, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E disse também: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Como é que ficam as outras religiões?
Na realidade, se a gente for buscar esses ensinamentos, todos que Jesus falou, a maioria deles, outros falaram também. Muitos outros falaram. Muitos, mas como Jesus exemplificou, ninguém exemplificou. Então, além, como o Hélio colocou muito bem, além dele falar, ele ensinar, ele quis mostrar que é possível fazer coisas que muitos outros, ou seja, profetas ou outras religiões, não fizeram, preferiram ficar muito mais na teoria, vamos dizer assim. Então ele quis mostrar realmente que ele como ele fez, todos nós poderíamos fazer. Da forma como ele trilhou, todos poderiam trilhar. E Jesus trouxe um ensinamento assim, fantástico, que é o amor. Muitos deles não traziam o amor da forma como Jesus trouxe. Alguns deles, inclusive, trouxe um Deus, por exemplo, vingativo, um Deus que castiga. Jesus já trouxe um Deus amoroso, um Deus Pai, aquele que acolhe, aquele, né, que dá outras oportunidades. Então, da mesma forma que, por exemplo, a imortalidade da alma, outros falaram, até Sócrates falou sobre a imortalidade da alma, mas Jesus exemplificou a imortalidade da alma quando ressurgiu depois no terceiro dia. Então veja quantos exemplos ele trouxe. Então, mais de que ensinamentos, puro exemplos.
Nós estamos recebendo aqui algumas já ligações. A Terezinha do Parque Santa Madalena ligou para a gente. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação. E está bem nisso que você acabou de dizer, viu, Deolinda? A Terezinha está dizendo assim que ela acredita que Jesus veio à Terra para pregar o amor. E foi isso que ele pregou mesmo, né? Jesus trouxe isso na sua essência, na prática, na vivência daquilo que ele falava, daquilo que ele ensinava. Ele praticou e mostrou como é que funcionava, né? Marinho, você queria fazer um comentário, né?
Sim, a pergunta do Sérgio que nos foi feita, eu acho que você acabou de dar a resposta agora, Turibe, sabe? Porque, na realidade, o Cristo não se colocava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como sendo um seguidor pessoa, um seguidor individual, né? Ele se colocava como um representante de Deus, como um representante das leis divinas, como um representante das leis de amor, que são as leis universais. E todo aquele que seguisse, não ele como pessoa num caminho físico, mas que seguisse as leis que ele ensina, porque elas são universais e permeiam todas as religiões, chegaria ao Pai, chegaria a Deus de alguma forma, né? Tanto é que ele deu o grande exemplo disso. A Deolina falou dos exemplos, né? Veja, quando ele precisou de resgatar um coração de muito valor, que conseguiria ajudar a humanidade a trilhar o caminho das leis universais, ele foi buscar um grande adversário. Ele foi buscar Paulo de Tarso, mostrando que ele não tinha esse problema de sectarismo religioso, que não tinha nada, né? Paulo de Tarso, na oportunidade, Saulo de Tarso, como um grande representante dos judeus, lá um grande membro do Sinédrio, perseguidor de Jesus, perseguidor dos cristãos, chegou a vamos assim, dizimar o primeiro cristão, que foi Estevão, né? Mas ele tinha um valor por ser tão determinado nas coisas que ia fazer, e fazia aquilo com intenções tão elevadas, que Jesus não hesitou, foi buscá-lo lá, porque ele seria, a hora que ele entendesse a lei de Deus, a hora que ele entendesse, ele seria também um grande benfeitor humano, como realmente o foi, né?
Agora, até colocando, Marinho, uma outra percepção a respeito disso, o Sérgio falava das religiões, etc., né? Muitas religiões não veneram Jesus, uhum, né? Nós sabemos que as religiões não cristãs, o que é a minoria hoje no planeta, um terço apenas do planeta é não cristão, né? Mas as religiões não cristãs, elas pregam alguma coisa ligada na linha cristã. Elas falam do amor, da caridade, etc. A diferença é que Jesus não se dogmatizou, né? Jesus não disse assim, só serve para o mundo quem está do meu lado, o resto não serve. Não disse isso, tanto é que ele diz assim, que quando foi perguntado para ele quem era a mãe dele e o irmão dele, ele disse assim, todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe e meu irmão, né? Ele diz assim, então, na verdade, Jesus não falou assim, o resto não vale nada, eu sou o único aqui, de jeito nenhum. Ele diz assim, eu estou aqui, eu faço a vontade do meu Pai. Então, as religiões não cristãs, que seguem os princípios do amor, da caridade, da fé, da esperança, da caridade, são religiões cristãs, no fundo, né? Elas também seguem Cristo, né?
E essa questão dessa união, dessa inclusão, a gente nota já desde, como foi bem colocado, as atitudes dele. Naquela época, quando Jesus esteve entre nós fisicamente, haviam diversas tribos em Israel, existiam vários segmentos, né, da sociedade, e os próprios judeus, eles não se davam, né, eles segregavam. E Jesus, inclusive, foi muito criticado porque ele não fazia diferença. Ele ia visitar os publicanos, ele ia visitar os cobradores de impostos, ele visitava todo mundo, ele convivia com todo mundo, ele incluía. Eu acho que a palavra certa...
A simplicidade do seu ser.
Ele incluía, né? Exatamente. Perfeito.
Eu quero resgatar aqui, ampliar. O Mário falou quando ele foi buscar Saulo, né? Paulo de Tarso. Aí é importante, não podemos perder isso de vista aqui. Eu acho que é importante que a gente ressalte, já falamos sobre isso há pouco, que a manifestação, porque o amor precisa de uma manifestação. Senão ele não é amor, né? Quer dizer, ele não existe. Então, uma visão de Deus aqui na Terra, se Jesus veio até nós, e aqui esteve conosco, ele esteve para exemplificar o quê, né? Que exemplificou. Que nós temos que venerar a Deus, ficar aí ajoelhados, né? Ajoelhados, venerando e nos isentarmos dos vícios, ficar longe dos perigos. Não, ele veio ao contrário, ele veio mostrar que você tem que buscar as pessoas ainda, os espíritos que ainda não compreenderam isso. Essa é a função, foi a principal função dele vindo aqui até nós, para resgatar essas pessoas e nós, se quisermos sermos um com ele e assim com Deus, nós temos também que nos prontificar a isso. E o Espiritismo veio em seu socorro, ele veio dar complemento, né, à sua missão, no momento exato, quando ele, como tem por axioma, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, então, o processo da caridade é o processo do quê? De você ir em busca constante das pessoas que estão necessitadas, né? Aí, nesse momento, de qualquer coisa, não só necessidade de coisas materiais, não, que é muito comum, sim, nessa época do ano, mas de todos os tipos de necessidades, né, humanas, inclusive de afeto e outros tipos de necessidades, aonde aí sim estaremos sendo um com Deus, né? Um com Jesus e um com Deus.
Deolinda, queria uma pergunta para você que é muito comum no meio espírita, no meio religioso, né? Porque Jesus nasceu numa manjedoura, né? Como tá, a nossa produção muito bem colocou, num curral, né? Em outras palavras, né? O que, que significa isso para os ensinamentos espíritas, para os ensinamentos religiosos? Jesus ter nascido num lugar tão diferente do normal, numa manjedoura, num curral, o que significa isso para os ensinamentos espíritas, hein?
Olha, existe muita simbologia, mas se a gente for voltar lá na história, nós vamos perceber que naquela época estava havendo um censo, vamos dizer assim, tinha muitas pessoas, todos os lugares, as estrebarias, todas as pousadas, vamos dizer assim, né, estavam ocupadas, e quando Maria chegou, o local que puderam dar foi exatamente o curral. Só que antigamente o curral era um adendo, vamos dizer assim, da casa, onde as pessoas guardavam muitas coisas. Não é um local horrível, como as pessoas, ai, é um local onde estava cheio disso, cheio de feno, cheio de animais, tudo. Mas a simbologia disso é a humildade, não é? Como Jesus é um grande rei, né? Como a gente costuma dizer, como ele mesmo diz, meu reino não é desse mundo, então ele não deixou de se intitular. Então a gente percebe que ele veio de uma forma muito humilde. E para nós hoje, talvez a manjedoura seja os nossos corações. Né? Quando nós conseguimos ser humildes a ponto de receber Jesus realmente dentro do nosso ser, é aí que ele então realmente renascerá em nós. Então, para muita gente, não importa o dia que Jesus nasceu, a forma como Jesus nasceu, mas como Jesus nasce em nós, né? Como nós simbolizamos essa manjedoura, esse local humilde, simples, que é o nosso ser, o nosso coração, para realmente poder expressar, como disse o Hélio, né, esse amor de Jesus, que é a forma como ele tem que nascer dentro de nós, na forma do amor.
Muito bom. Nós vamos fazer uma paradinha rapidinha aqui no Semana da Boa Nova. É muito rápido mesmo. Você não muda de emissora, não. Nós voltamos já. E vou deixar uma pergunta para Deolinda aí. Deolinda, eu quero que você responda para o nosso ouvinte quando nós retornarmos aqui. Por que é que o que Jesus fez aí, tá, desde o seu nascimento até os 30 anos de idade, é meio esquecido, né? Por que pouco se fala sobre esse período, né? Então, mas depois você responde isso para os nossos ouvintes.